Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas, Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespirita.com.br.
É isso. A partir de agora, através das ondas do rádio, regeneração, um grande programa. É muito simples você participar e interagir com a gente através das todas as redes sociais da emissora. Lembrando a você que você ainda que não tem o nosso aplicativo, que é muito simples. Eu vou te contar como é que você vai fazer, tá bom? Acesse lá o Play Store, o sistema iOS e baixa o teu aplicativo. É totalmente de graça. Lá nos Estados Unidos, lá no Japão, antigamente você escutava rádio nas ondas curtas. Olha que eu não vou dizer a minha idade, entendeu? Mas faz pouco tempo que você escutava com um chiado tremendo, fugindo. Hoje você escuta a Rádio Brasil lá fora, em outros países, com qualidade de som digital, sem chiar. A tecnologia é impressionante. E outra coisa, vou te contar mais uma novidade, tá bom? A gente aqui está falando de novidades. Antes eu vou convidar aqui a Neuza Amélia, que faz o programa Regeneração junto comigo. Tem mais uma novidade. A novidade é o seguinte: a Rádio Brasil Espírita está lá na Smart TV. Vê que tecnologia! Esse microfone por detrás do radialista aqui, microfone de ouro. De ouro. É lembrando da minha época do rádio, da educativa e de tantas outras emissoras que eu trabalhei. É muito interessante. Você vai na Smart TV e você acompanha a Rádio Brasil Espírita. Veja só que novidade. Você ainda... Peraí, a gente não para por aí. Você vai lá na Deezer, coloca lá o nome Rádio Brasil Espírita, e a Deezer vai tocar também a Rádio Brasil Espírita, em qualidade digital. Você vai lá na Alexa. Diz aí, Neuzinha, como é que a Alexa... Como é que fala com a Alexa aí?
Alexa, Rádio Brasil Espírita...
Pois aí, Alexa,
e a responde. A minha maluca começou.
É isso, ela responde na hora.
Na hora.
Ela não para, não. Alexa, olha, ela é show de bola, tá bom? É muito simples, tá? E temos outra novidade também. Em breve, chegando já perto, primeiro festival de arte e cultura espírita de Alagoas, Valores da Terra, onde os nossos músicos aqui de Alagoas, eles vão apresentar sua arte. Lá nós teremos música, teatro e poesia, uma realização da Rádio Brasil Espírita de Alagoas. Eu vou convidar agora para entrar nos estúdios de nossa emissora um cara que é top. A gente vai convidar ele para um tema palpitante. Qual o tema, Neuzinha, aí? Fala aí.
Ovoides e obsessão. Veja bem, não é, Márcio?
Já pensou que tema ovoides? Eu estou com curiosidade aqui para saber e já ansioso para perguntar ao Marco Maiori. Seja bem-vindo aos estúdios, Marco Maiori.
Boa noite a todos. Neuza, Márcia, caros ouvintes, a todos os integrantes da Rádio Brasil Espírita, nossos votos de muita paz.
O Marco Maiori, ele vai trabalhar o tema em torno de uns 30 minutos. Vem muita coisa aí, viu, gente? Pega o papelzinho, eu vou pegar o meu papel aqui também para fazer as anotações, tá? Você pode acompanhar. Você que está acompanhando pela TV, faz como eu fazia antigamente, como eu faço ainda quando estou assistindo o noticiário. Faz aquela pipoca e fica assistindo o Marco Maiori, tá bom? Olha, você vai achar nota 10. Ou então você que está no radinho, você está acompanhando no rádio, faz as suas anotações, É muito importante, tá bom? Porque você pode participar em todas as redes sociais.
Exatamente, Márcio. E antes do Marco iniciar com o tema, que é realmente palpitante, eu quero dar o meu boa noite aos nossos ouvintes da Rádio Brasil Espírita.
É isso aí.
Um abraço a todos vocês que estão conosco, que estão nos acompanhando. Compartilhem o link do nosso programa. Convidem seus amigos para participarem. O tema é realmente imbatível.
É isso. Marco, agora é com você.
Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Bem, esse tema proposto é um tema realmente palpitante, não é? Um tema muito interessante dentro do ensinamento espírita. Nós vamos compreender o seguinte, antes de nos adentrarmos no tema o void, nós vamos falar um pouco a respeito das obsessões, a respeito do perispírito, não é? Para que nós possamos entender realmente a questão dessa nomenclatura, o voides, que está no livro Libertação, de André Luiz. Bem, a questão do perispírito é o seguinte. O perispírito é o nosso corpo espiritual. Ele por si só não pensa. É um corpo, derivado também do fluido cósmico universal. Mas ele obedece às matrizes evolutivas do próprio espírito. À medida que o espírito vai evoluindo, o perispírito vai se tornando cada vez mais sutil, chega um momento que ele está apto, vamos dizer assim, para habitar as esferas mais sutis, ou seja, mais evoluídas. No entanto, ele também tem uma particularidade que traz consigo a memória do que fizemos em outras existências gravadas, capta o que fazemos agora na atual existência, e todas essas questões nós iremos responder nesta encarnação ou em outras encarnações que virão. Então, o perispírito, ele é um modelo organizador biológico. Ele é realmente aquele que dará a cada encarnação o expurgo do que nós realmente somos. É através do perispírito, que é o corpo espiritual, que será o nosso corpo na vida espiritual. O perispírito, ele tem uma certa amplidão, ele fica elástico, muitas vezes, de acordo com o nosso pensamento, mas ele está com as funções próprias para o nosso organismo. Através do perispírito, nós transferimos para o corpo novo as informações necessárias para cada vida. O espírito em si, ele nunca se degrada. Ele sempre progride. Se por acaso a pessoa viveu uma vida normal e de repente cometeu um desatino, ele não degradou. Ele simplesmente colocou para fora o que ainda estava contido em seu espírito. Mas como o espírito nunca retrograda, o perispírito pode se degradar. E quando ele se degrada, é pelo a reincidência contínua de determinados sistemas e ideias muito desequilibradas, pensamentos muito desequilibrados, sentimentos muito duros, que o espírito não consegue se libertar e ele entra num processo de monoideias, ou seja, ele entra num processo de ter uma única ideia cristalizada em seu pensamento, de uma forma que o perispírito perde as funções do corpo, né, como se fosse o corpo mesmo nosso, e fica centralizado no pensamento equivocado daquele espírito, fazendo com que ele se torne um espírito com uma forma ovoide, como se fosse realmente uma degradação do corpo espiritual, sem perder a individualidade do espírito. É um estado de perturbação muito profunda é um estado de perturbação que está muito ligado às obsessões mais graves, como, por exemplo, as subjugações. Então, eu vou dizer rapidamente, para não tomar muito tempo, a classificação das obsessões. Então, existem as obsessões simples, que são mente a mente, não é? Que é fruto da invigilância das pessoas aqui na Terra. Então, a pessoa está um pouco invigilante, a pessoa não se deteve ainda às questões dos sentimentos, não trabalha os seus sentimentos, tem muitos altos e baixos, então ela pega a obsessão simples, mente a mente. Existe a obsessão chamada fascinação, que é uma obsessão onde o indivíduo perde o discernimento, equipara-se ao hipnotismo, geralmente causado por espíritos pseudo-sábios, que causam aquela fascinação. E existe uma obsessão, esta mais grave, que é a obsessão chamada subjugação, que tem dois efeitos. O efeito moral, o indivíduo assume a moral do espírito que está obsidiando, ou o efeito físico, o espírito adoece. Então, geralmente, as subjugações são causadas também por espíritos ovoides, que equiparam-se a parasitas, que vão ou vibratoriamente para o indivíduo, ou são colocados ali por outros espíritos, para, de certa forma, vampirizar aquela pessoa que está obsidiada. Aqui na Rádio Brasil Espírita, certa vez, nós falamos do vampirismo, né? Onde os espíritos sugam o teor fluídico, sugam também a vitalidade do indivíduo, ele adoece muitas vezes, ele tem dificuldade em se libertar daquela obsessão. A subjugação deve ser tratada de uma forma também profunda, com tratamentos clínicos e espirituais muito intensos, e assim mesmo pode ser que a pessoa em uma encarnação não se liberte. Agora, por que que acontece isso? Porque nós somos os agenciadores dos nossos obsessores. Nós é que abrimos um campo vibratório para isso. Os nossos pensamentos irradiam. Eles não ficam presos em nossa caixa craniana. Eles irradiam. E quando irradiam, criam em torno de nós uma psicosfera própria para esse tipo de espíritos, para esse tipo de atuações, porque simplesmente as nossas ondas mentais são compatíveis com eles. Então eles acham ali uma conexão perfeita para poder impor a sua vontade, subjugar a nossa vontade e ter ali, nos escravizar as condutas. Então é realmente uma questão muito difícil. Existem muitos espíritos nessa situação na vida espiritual que foram reincidentes. Nós estamos especificamente falando de ovoides hoje, não é? Mas, lembrando, ou eles se aproximam, são atraídos vibratoriamente por uma pessoa de igual vibração, ou eles são colocados ali propositadamente por espíritos também muito difíceis, que perseguem a pessoa muitas vezes, para sugar o teor fluídico da pessoa, trazendo assim grandes transtornos, não é? Então, nós somos os agenciadores. Para nos libertarmos disso, a transformação moral. A transformação moral faz com que o indivíduo comece a se reestruturar. Se reestruturando, ele consegue se libertar desse tipo de obsessão. Pode se levar muito tempo, mas o bem sempre vence o mal. E nós conseguiremos um dia acontecer isso. Como é a forma desses espíritos? São realmente ovoides. Ou eles têm um certo movimento, ou são inertes, e faz com que eles tenham ali o seu pensamento cristalizado, como nós falamos. Eles têm uma atuação de vida lá dentro mesmo. É um ovoide, é um perispírito deformado, que traz grandes consequências nas outras encarnações. A pessoa pode vir com grandes mutilações, ela pode vir com grandes problemas motores, cognitivos, assim por diante, para poder se reestruturar também perispiritualmente. Estou falando do caso dos ovoides, né? Os ovoides reencarnados. Eles podem vir com as marcas das suas transformações ou deformações perispirituais em outro corpo, quando na outra encarnação. E aí é uma grande oportunidade de recuperar-se, não é? Através daquilo, ele expurga naquele corpo novo as deficiências e gradativamente vai se reestruturando, onde lhe é dado novas oportunidades. Se ele reincidir de novo, se ele for muito empedernido, não aceitar as lições compreendidas, o caso se agrava naturalmente, né? Mas esses espíritos ovoides, eles têm reencarnações muito difíceis, muito complicadas mesmo. O sentimento de culpa arraigado, o coração ainda muito empedernido, a maldade que ainda existe dentro deles, a reincidência nessas questões deforma então o seu perispírito e faz com que eles tenham uma vida muito sofrida e fazendo sofrer bastante também. Não sei se vocês já viram aqueles carrapatos amarelos, não é? Que tem umas perninhas em volta, sim. Um pouco parecido com aquilo, sabe? Só que de uma forma um pouco maior, não é? É uma situação muito difícil. Na vida espiritual existe grandes instituições que abrigam esses espíritos para se programar uma encarnação posterior, como nas regiões mais difíceis dos umbrais. Também existem muitos desses espíritos que funcionam ali realmente como vampirizadores.
Marco, você disse aí que eles podem ser utilizados por outros espíritos ainda, não é, impregnados do mal, e que estão querendo prejudicar aquela criatura ali que eles colocam o ovoide junto com eles. Muito bem. Quando a reencarnação desses ovoides que são utilizados por esses espíritos do mal, vamos colocar assim, porque eles trabalham como agentes mesmo, né? Eles trabalham... parasitas. Quando eles reencarnam, esses que são os pseudodonos desses parasitas não podem procurá-los aqui durante a reencarnação para prejudicá-los ou fazer com que eles retornem àquele trabalho anterior?
Prejudicar o próprio espírito ovoide reencarnado?
Isso, isso.
Eles usam esses espíritos como instrumento, sabe, Neuza? Eles não são vinculados a eles necessariamente. Podem até ser algumas vezes, mas eles usam como instrumento mesmo para prejudicar. Como se aqui na Terra, lembra daquelas pessoas que utilizam outras pessoas para prejudicar um terceiro? Eles fazem mais ou menos assim. Pode se vincular ou não, mas eles usam mais como instrumentos mesmo, né? Para sugar a pessoa, adoecer a pessoa. É uma situação muito difícil, né? Muito dolorosa, porque, olha, gosto sempre de dizer, sabe, Neuza, Márcio, nossos queridos ouvintes, nós gostamos sempre de dizer que os espíritos que estão no umbral, os espíritos obsessores e mesmo esses ovoides, são nossos irmãos. Nossos irmãos que estão em engano, não é? E que são, eles são a causa dos seus próprios sofrimentos. Então nós temos que ter muita compaixão, sabe? Porque os espíritos benfeitores, os socorristas, eles têm muito amor por eles, porque vem ali um espírito muito sofrido, e aqueles que amam procuram um sofrimento alheio para poder saná-los. Então nós temos que entender que esse espírito, nessa condição de degradação perispiritual, de ideias muito arraigadas e cristalizadas, de ideias muito empedernidas, um dia será um espírito perfeito dentro da escala evolutiva. Vai levar certamente muito tempo, mas é o destino de todos nós a felicidade.
Entendi. Márcio? Seu microfone está fechado.
Não está fechado. A frequência que eu falei foi um pouco acima, entendeu? Ninguém escutou.
Ah, presunçoso.
Gostei da saída.
Viu? Pois é, a gente tem uma pergunta aqui, Marcos, para você. É, deixa eu pegar aqui. Eu estava já pegando as cidades, falando direto no nosso servidor da rádio. Mas deixa eu pegar aqui a pergunta para poder passar aqui. Eu não sei se você já falou, não, vamos lá. Na obra de André Luiz, Libertação, ficou claro que existe no mundo espiritual uma cidade governada por entidades perversas, especializadas em realizar a justiça com as próprias mãos. A obsessão tem algo a ver com fazer justiça com as próprias mãos?
Assim, é uma atitude que é própria, né, dos espíritos que não têm a noção de justiça ainda, não é? A justiça com as próprias mãos significa que está entrelaçada com sentimentos de rancor e de vingança, com sentimentos de agressividade, não é? É uma justiça que está, de certa forma, justificada, erroneamente, naturalmente, por esses atos, né? E existe sim. É, muitas pessoas acham que os espíritos estão no umbral, não tem muitas possibilidades, mas eles são muito organizados e muito inteligentes, só que usam de uma maneira errada, não é? Então, temos que entender que aqui na Terra também existe grandes guerreiros, grandes conquistadores que foram muito inteligentes, não é? Que promoveram a dor a muitos povos, muitas pessoas, né? Na vida espiritual menos feliz, vamos dizer assim, eu não gosto muito da palavra inferior, porque a palavra inferior dá a impressão que nós somos superiores.
Nós,
né?
Somos superiores, exatamente.
O mundo espiritual menos feliz, eles têm ali uma organização da justiça com as próprias mãos, tem seus próprios julgamentos, né, para aqueles que lá estão, e são julgamentos muito dolorosos, né? Muito dolorosos mesmo.
Esses espíritos que comandam essas cidades, no livro do André Luiz, eles são chamados de magistrados, né? E eles são responsáveis por reunirem esses espíritos endividados para utilizá-los como obsessores. Como é que se processa isso? Eles pegam aleatoriamente? Como é que isso acontece?
Eles se impõem pela força, né? Pela força, pelo medo. Da mesma forma aqui na Terra. Aqui na Terra nós vemos grandes organizações criminosas, por exemplo, que tem ali o criminoso maior ali, que organiza. É aquele que tem mais inteligência, aquele que tem mais força, aquele que causa mais medo. E geralmente é aquele que é mais violento, é mais cruel, né? Então, esses espíritos que estão acostumados a essa linguagem, eles se juntam, né? As afinidades se aglutinam e formam, então, exércitos, grupos muito difíceis, né? Inclusive as guerras, gostaria de abrir um parênteses para falar a respeito disso, as guerras também são causadas por espíritos desse tipo. O guerreiro desencarnado continua guerreando. E lá também existem os grandes generais que promovem as guerras aqui na Terra também. Interessante nós notarmos que nessa fase de transição planetária que nós estamos passando, está ocorrendo um degredo. Grandes exércitos estão sendo degredados para outros planetas. Quando os generais vão procurar o seu exército, cadê o exército? Foi degradado. Então eles pegam e obsidiam as pessoas que têm uma vibração semelhante aqui na Terra. Por isso que esse final dos tempos aqui, esse ciclo, final de ciclo é muito difícil, né? Grandes perturbações coletivas na Terra.
É. Nossa, impressionante. Márcio Eduardo.
Gente,
frequência. Passou.
Vamos lá, gente. Eu vou colocar aqui uma pergunta da rede social de Ubiranjara Cortez e vou pedir para a Nilzinha formular a pergunta.
Pois não. Ouvimos dizer que Hitler, nesse formato de ovoide, foi isolado num outro planeta graças à misericórdia divina. E o Ubiranjara, nosso ouvinte, que nós agradecemos muito pela sua participação, pergunta se essa informação procede.
Muito bem. Eu vou chamar de Bira, porque é um amigo meu da casa espírita que frequento.
Ah, que coisa boa!
Então, Bira, essa informação, se ele ficou ovoide, não ficou, nós não sabemos. Isso aí, essa informação eu não tive. Mas tive a informação de que ele foi, sim, degradado para outro planeta, porque aqui na Terra o número de perseguidores era tão grande que ele teria dificuldade em dar prosseguimento à sua evolução. Não é? Não só ele, mas outros grandes fascínios da humanidade também. Mas está numa situação difícil, naturalmente, né?
Com certeza.
Neuza, eu gostaria de mandar um abraço para os ouvintes, especialmente para a nossa Maria das Graças, querida irmã.
Ah, que coisa boa!
Lá do estado de Três Rios, é dirigente do GEF, completou 100 anos.
Ah, sim! Pensei que era sua irmã mesmo aí de São Paulo. Maria das Graças é nossa parceirona. O GEF é parceiro da Rádio Brasil Espírita. E nós estamos sempre juntas, ela sempre participa. É uma querida. Né? Você já teve oportunidade de ir a Três Rios, né, Marco? Eu ainda irei.
Eu fiz a palestra de 100 anos da casa. Muito boa.
Foi
maravilhosa.
Foi sim. Nós acompanhamos e foi maravilhoso. Eu vou aproveitar e saudar a minha amiga Ieda. Saluto, Ieda. Seja bem-vinda ao nosso programa. É a nossa esperantista. Está sempre conosco também.
É isso. E tem mais uma pergunta aqui da produção para Marco Maiori. Vamos lá pegar a pergunta para o Marco Maiori. Como acontece o processo de obsessão que envolve os ovoides?
O processo é aquele semelhante à subjugação, né? Aliás, a subjugação é uma obsessão que permite a atuação dos ovoides, né? Vamos relembrar, a obsessão simplesmente a mente, fascinação, uma espécie de hipnotismo. Existe uma indução de ideias, uma indução de ondas mentais. O indivíduo perde o discernimento. Na subjugação existe um deslocamento do perispírito. O perispírito ele é todo imantado pela vibração desses espíritos que subjugam, ou seja, a pessoa perde o seu eu. Ela, então, ela pode adoecer ou pode utilizar a moral do espírito que está obsidiando. E isso é tão grave que o espírito, num estado de inconsciência muito grande, ou vítima de uma vingança muito difícil, advinda do passado, de antagonismos do passado, podem aí ter atuação também dos ovoides. Tanto espíritos ligados a ele, que pode ter se tornado ovoides e se vinculam vibratoriamente, como eles podem também ser colocados por obsessores que os perseguem, que utilizam os ovoides aí como instrumentos, não é? para perturbá-lo.
Os ovoides, Marco, eles continuam com o perispírito, então?
Eles continuam com o perispírito, mas o nosso perispírito é a cópia do nosso corpo, né?
Sim.
Certo? Quando nós desencarnamos, nós estamos na vida espiritual envoltos no perispírito. Mas os ovoides, devido a uma ideia fixa, eles chamam de monoideia, uma ideia única, uma ideia cristalizada, ele vai perdendo a forma corporal e se fixa só em sua mente. Então ele atinge uma, ele tem uma degradação perispiritual e fica numa forma ovoide mesmo. Mas não perde o perispírito está lá.
Não perde. É. Perfeito.
Só está degradado.
Sim, e vai, e como é que ele vai conseguir, então, vamos dizer assim, voltar à forma humana, né, a ter um perispírito como o nosso?
Graças à misericórdia de Deus, ele pode ter reencarnações compulsórias, muitas vezes, são reencarnações compulsórias, se reencarna em corpos com grandes deficiências, deficiências muito profundas, de graves e severas, que se fala, né? Deficiências graves e severas, para que ele gradativamente, para que ele expurgue no corpo novo as deficiências e que ele gradativamente venha à tona, venha se recuperar, não é? Mas leva tempo, não é assim rápido, pode demorar mais de uma encarnação, inclusive, a recuperação. Porque tem que ter também a recuperação moral. É necessário também ter a reorganização dos pensamentos, não é? Para que não, porque o que aconteceu assim foi uma desestruturação também do pensamento. Cristalizou somente uma ideia fixa e reincidiva, né? Que causou a sua forma atual.
Entendi.
Eu queria fazer uma pergunta. Pode falar.
Faça, faça.
Eu queria saber uma coisa aqui. A obsessão pode chegar à loucura e até à morte?
Ah, pode. Pode sim. Se a perseguição for muito difícil, não tiver da parte do obsediado um trabalho próprio de elevação do pensamento, de cultivo dos bons pensamentos, e procurar até ajuda psiquiátrica, psicológica, procurar ajuda espiritual através da fluidoterapia, pode sim levar a uma obsessão que provoca inclusive um suicídio, por exemplo. Não é? E no caso das subjugações muito difíceis, o indivíduo pode adoecer e perder a sua vitalidade até desencarnar. Pode também servir como uma prova da sua frequência igual ao obsessor e por não seu sentimento não trabalhado.
Ô Marco, uma vez me perguntaram o seguinte, no caso da obsessão, o espírito, quer dizer, o mentor do obsediado, ele permite que isso aconteça com o obsediado?
Então, lembra-se que nós comentamos que nós somos agenciadores dos obsessores. Isso quer dizer, isso num sentido assim filosófico, vamos dizer. Mas por que isso acontece? Porque nós irradiamos uma energia, uma sintonia compatível com o obsessor. E quando fazemos isso, as nossa sensibilidade espiritual fica, de certa forma, distante dos benfeitores espirituais. Nós não abrimos campos para eles. Quando nós elevamos o pensamento, quando nós recorremos à prece, quando melhoramos nossos sentimentos, aí sim, aí mesmo que tenhamos um perseguidor do passado, mesmo que tenhamos um espírito antagônico que nos acompanha na existência, mas fazemos o nosso trabalho espiritual, aí nós abrimos ao contrário, um campo próprio para a atuação dos benfeitores. Que aí sim, eles terão aquela atuação junto a nós e de certa forma ajudarão a esclarecer aquele espírito que nos persegue. Mas precisa de uma transformação moral nossa para nós nos desvencilharmos. É sintonia de ondas. Se Márcio, Neuza, vocês trabalham numa rádio, tem frequências, não é? Se a pessoa entra na frequência da Rádio Brasil Espírita, ela vai se dar muito bem. Se ela está numa uma frequência diferente, ela vai sintonizar com outra frequência. Nossos pensamentos emitem frequências.
Exatamente. Perfeito. qualquer um de nós está sujeito, então, né, Marcos, a esse tipo de assédio, vamos dizer assim, né? Qualquer um de nós.
Ah, qualquer um de nós, sim, no sentido do que nós fizemos, né, Nilza?
Porque
você pode, por exemplo, ter aquela obsessão simples por invigilância, não é? Você pode estar caminhando feliz e contente pela rua, acontece alguma contrariedade e o seu padrão vibratório já desaba, aí você começa a juntar em seu psiquismo vários tipos de complexos e culpas que você traz, que as pessoas trazem dentro de si, e a pessoa cai o padrão vibratório. Aí existe um, pode acontecer da pessoa, naquela melancolia, atrair um espírito melancólico e vai perturbá-lo provisoriamente, uma obsessão simples. Você pode ser muito orgulhoso, você pode ser muito vaidoso, pode ser muito egoísta, e, por exemplo, na prática mediúnica, que é o canal de sensibilidade é mais aberto, né? Você pode ter a companhia de um espírito pseudo-sábio, sistemático, que quer impor ali as suas ideias, né? Então, ele, como que um hipnotismo ele vai induzir ideias frequentemente, fazendo com que você não tenha mais discernimento, você comece a acreditar em tudo, né? E você sabe de uma verdade que ninguém mais sabe, só você sabe. É a característica da fascinação. Muito comum na mediunidade, é necessário tomar muito cuidado, porque em mediunidade nós temos que usar os critérios de Allan Kardec, de análise da mediunidade, para que não caiamos em problemas como esse. Agora, as subjugações, geralmente, na grande maioria das vezes, elas são advindas do passado, perseguições do passado mesmo. Mas não só isso. Pode acontecer, por exemplo, da pessoa ser um viciado em alguma coisa, inveterado, muito grave, de uma maneira muito grave. Ele será também obsidiado por espíritos desse problema, que subjugam aquela pessoa a ponto dele servir de instrumento para o vício que ele nutria na Terra. Na vida espiritual não encontra e utiliza a pessoa então para sugar o teor fluídico daquela pessoa. Então vamos supor, a pessoa é adepta do álcool, é muito adepta do álcool. Então existem espíritos que não encontram o álcool na vida espiritual e se juntam àquela pessoa, incentivam aquela pessoa a beber. Ela então exala um teor fluídico que é sugado por esses espíritos. Se por acaso tem algum espírito que quer prejudicar mais ainda, e ele então ou vincula algum ovoide a ele, ou se o espírito que era seu inimigo do passado se transformou em ovoide, ele vem pela própria vibração de ondas mentais, juntar-se a ele.
Antes de passar para a pergunta do Birajara, eu gostaria de colocar aqui um alô do nosso ouvinte da Rádio Brasil, que mandou para a gente. Vamos lá.
Olá, meu nome é Nara Luke. Eu moro na região de Westfália, na Alemanha, e ouço todos os dias a Rádio Brasil Espírita. Que Deus nos abençoe.
Coisa linda.
Pois é, Nara, lá na Alemanha. Vamos passar aqui a pergunta do Birajara, que eu vou pedir para a Nilza Amélia ler.
Dependendo da obsessão, não somente o suicídio, o encarnado também pode cometer o desatino de um homicídio?
Pode cometer. Pode cometer da seguinte forma. Existem aqueles homicídios que estão causados por antagonismos muito arraigados do passado, não é? Então a pessoa se encontra com aquela pessoa antagonista reencarnada e vem aquele impulso inferior, né, certo, para que ele cometa realmente aquele ato, aquele desatino. Existem aquelas pessoas que têm na Terra este impulso, Existem aquelas pessoas que já têm isso dentro delas, já se reencarnam com esse problema e servem de instrumentos para o resgate de algumas pessoas. Então, a espiritualidade que vê as pessoas, que tem as pessoas que têm esse destino de desencarnar violentamente, existem aqueles espíritos próprios para isso. É necessário que hajam escândalos na onde nós vivemos, mas aí daquele pelo qual o escândalo vem, como disse Jesus. E existem também aqueles casos de subjugação muito grandes, que também pegam pessoas reencarnadas com essa tendência e utilizam aquela pessoa para se vingar de uma outra pessoa. Também existe. Então vejo como é complexo isso, né? É muito complexo. Não existe assim uma tabela, né? Nós costumamos dizer que não existe uma tabela. Existe assim uma complexidade, porque a própria vida das pessoas são complexas. A maneira como a pessoa enxerga, como cada um enxerga a existência, não é? Como cada um vive a existência, é muito complexa. E os destinos espirituais, os meandros da vida espiritual, o universo profundo que existe dentro de nós, ele se manifesta de maneiras imprevistas às vezes. Então, é muito interessante e complexo isso.
Chegou aí, Márcio Eduardo, uma pergunta de um ouvinte da Rádio Brasil Espírita. Alguns estudiosos do Espiritismo negam a existência dos ovoides. O que você pode nos orientar nesse sentido? É um ouvinte que mandou pelo aplicativo da rádio aqui, pelo suporte.
Bem, eu gostaria de dizer o seguinte. Nós, pessoalmente, classificamos a obra de Francisco Cândido Xavier como a própria continuidade da codificação. Por que falo isso? Falo isso porque não existe em suas obras, principalmente André Luiz, nada que contrarie a própria doutrina espírita. Eu vou explicar por quê. No livro dos Espíritos diz a respeito dos espíritos que se degradam, né, que o perispírito vai realmente assumindo a postura daquilo que ele foi, daquilo que ele fez, assim por diante. Acontece que na época de Kardec, os espíritos se abstinham de revelar aquilo que não se podia classificar na hora, na época, não é? Basta dizer, nós estudamos agora há pouco isso, né? Antes da live nós estávamos estudando exatamente isso. Existiam nomenclaturas na época de Kardec que hoje em dia não existe mais, né? O Livro dos Espíritos fala a respeito da idiotia, da cretinice, não é? Que eram classificações para patologias mentais, porque não existia uma nomenclatura tão abrangente na época. Não é? Então, realmente, André Luiz, ele traz novas revelações, revelações essas que não fogem à lógica da própria doutrina espírita. O que faz os espíritos se tornarem ovoides é a reincidência, onde os perispíritos eles se contaminam, vamos dizer assim, com esta maneira equivocada de ser. Ele não falou a palavra ovoides, mas ele disse que os espíritos reencarnam em situações muito difíceis, não é? Com grandes problemas em sua vida material futura. Não é? Então, existem muitos estudiosos que não concordam com André Luiz. Eles estão em seu direito, mas, sinceramente, eu não vejo em André Luiz nenhuma falha doutrinária. Pelo contrário, vem explicar e vem acrescentar mais coisas. Para que isso seja endossado, vamos dizer assim, eu gostaria só de lembrar o primeiro capítulo do livro A Gênese, Caracteres da Revelação Espírita, um pequeno parágrafo que tem ali, dizendo assim, a doutrina espírita tem sua origem divina, já que vem da vida espiritual superior. mas a sua elaboração é fruto do trabalho do homem. Não foi dita por completa, nem imposta à crença cega. Então, a revelação ela tem aperfeiçoamento sem tirar a origem, sem tirar as bases fundamentais trazidas pelos espíritos da codificação.
Perfeito. É isso aí. No livro de Manuel Filomeno de Miranda, também, no rumo do mundo de regeneração, né, que é psicografado pelo Divaldo Franco, ele descreve, o Manuel Filomeno descreve certas regiões lá no mundo espiritual que ele dá o nome de Cidade da Justiça, que abriga essas entidades sofredoras e vingativas. Né? E ele fala sobre os demônios, a imaginação desequilibrada, né? Que a mente pode, de maneira fluídica, ir se diminuindo a tal ponto de se transformar realmente em um ovoide. Né?
Isso, porque o perispírito ele vai assumindo as condições da mente. Não é? O livro dos Espíritos fala que tem espíritos que pegam várias formas. Espíritos nas regiões menos felizes, eles têm ali a condição mental muito difícil e gostam de provocar medo, gostam de assustar e tomam formas de animais, tomam formas muito difíceis. Isso é comum porque o perispírito ele é moldável pela mente. Ele tem ali o corpo mental junto ao perispírito, né? Então, é moldado pela mente.
A mente é tudo, né? Desculpa.
Nós vamos aqui, Neuza Amélia, nós vamos colocar aqui mais uma chamadazinha de um ouvinte nosso e em seguida eu vou colocar as cidades aqui dos nossos ouvintes que nos pedem sempre para falar a cidade, para mandar aquele alô, tá bom? Vamos botar agora a chamadazinha do nosso querido ouvinte Kleber. Vamos lá.
Olá, meu nome é Kleber Santos Silva, eu tô ligado na Rádio Brasil Espírita aqui em São Paulo, capital.
Bem pertinho do Marco aí.
Isso. Agora vamos às cidades que estão ligadas no aplicativo da Rádio Brasil Espírita. Fala aí, Neuza Amélia.
Falarei com muito prazer. São tantas cidades que estão conosco, que sempre estão conosco, né? Vou dar um tempinho aqui agradecendo a presença de todos para nós iniciarmos. Nossa, mas são tantas que vai demorar a beça. Vamos lá. Penedo, Osaka, Maricá, Sobral, Mainardi, Nossa Senhora do Socorro, Sorocaba, Juiz de Fora, Nova York, Natal, Parauapebas, Volta Redonda, Além Paraíba, São João del Rei, Arapiraca, Ubá, e lá vem mais algumas cidades por aí.
Vamos lá.
Vejam bem. Juramento, Santo Antônio do Descoberto, Nova Friburgo, Fortaleza, Brasília, Vila Velha, São Paulo, Rússia, Juiz de Fora, Aracruz, Belém, Goiânia, Belo Horizonte, London, Recife, Nova Friburgo, acredito que já tenha passado por aí. Maceió, Lagoinhas, Mendes, Santa Isabel do Ivaí, Camaçari, Cuiabá, Ashbourne, Londrina, Cariacu, Curitiba, Garanhuns, Penedo. Pronto, agora completamos.
É isso, chega, faltou fôlego, entendeu?
Viu?
Encheu o peito de ar para poder falar tantas cidades.
Para poder falar tantas cidades sem perder nenhuma.
Lembrando que essas pessoas que estão passando, essas cidades que estão passando por aí, estão acompanhando através do aplicativo. Bem simples. O seu celular pode ser transformado em um rádio de pilha. E você fazer como essas cidades aí que estão acompanhando a gente. É muito simples. Você entra lá no sistema Android, no sistema iOS, baixa o aplicativo. E você vai escutar a Rádio Brasil Espírita com qualidade de som digital. É muito simples. Sistema iOS, Android, totalmente de graça. E você pode compartilhar o aplicativo para tantos amigos, para tantas pessoas, que com certeza, escutando a nossa programação, vai ajudar muita gente. Muita gente. Eu escuto a Rádio Brasil Espírita no Armaio todo dia, todo instante. Porque o que a gente recebe pela Rádio Brasil,
verdade,
a gente passa um dia muito melhor.
Claro.
Com uma energia muito melhor. Escutando o Marco Maiuri, escutando um cara que se chama Márcio Eduardo, escutando o Deus Amélia, escutando o André Matos, escutando o Leone Soares, Liliana Fábia e tantos outros comunicadores da Rádio Brasil. Evangelho no Lar, todo dia, 8:30 da manhã, você que se acorda cedo, eu me acordo cedo, já toma o seu cafezinho de manhã e você vai escutar o Evangelho no Lar. Vê que coisa, de segunda a segunda, Evangelho no Lar, na Rádio Brasil.
Beleza.
E o programa ainda fica disponível nas plataformas Deezer, Amazon Music, Spotify, YouTube e tantas outras que eu não vou falar aqui que já foi adicionado. E você pode escutar no seu carro, enviar um evangelho para um amigo, para uma amiga, para os familiares que não tiveram a oportunidade de escutar. É muito simples, todos os dias. Só aos domingos que o programa Evangelho no Lar, às 7:30 da manhã, que é com a Leda Ribeiro. Deus é melhor com você, pode falar.
Isso sem contar, né, Márcio, a gratidão que sentimos quando os nossos ouvintes nos enviam mensagens de agradecimento.
Agradecimento.
É esclarecendo que ela está passando por problemas sérios e que, ouvindo a Rádio Brasil Espírita, eles conseguiram forças para superar aquela dificuldade. Então, é uma maravilha. Graças a Deus, nós estamos aí quase há 12 anos no ar, iluminando consciências. É para agradecer realmente.
E lembrando a você, ouvinte, que está ligado pelo aplicativo da Rádio Brasil Espírita, que você pode pedir, fazer a sua solicitação de prece. Nós temos alguns programas da Rádio Brasil Espírita que trabalhamos, a Nilza Amélia, onde temos o Ave Maria e o Evangelho no Lar. Então, você que deseja pedir prece para os seus familiares, para os encarnados, para os desencarnados, é só entrar em contato com a gente através do aplicativo da Rádio Brasil. É muito simples. Você envia lá a sua mensagem e a gente envia para o pessoal aí fazer as preces. Marco Maiuri, já estamos chegando pertinho já das 22:30 no horário de Brasília. Vê só, no horário de Brasília.
A voz do Brasil.
A voz do Brasil, que eu adoro de coração. Olha, são poucas as pessoas, Marco Maiuri, são poucas as pessoas, hoje em dia, que no horário da Voz do Brasil, escuta a Voz do Brasil. Eu escuto de segunda a segunda a Voz do Brasil.
Ele adora.
O maior programa jornalístico que existe no rádio brasileiro. O maior programa, a Voz do Brasil, com comunicadores fantásticos. Outros que fizeram história. Algumas vezes eu vou lá na biblioteca antiga da Voz do Brasil e me lembro da Voz do Brasil. É fantástico. Isso é coisa de radialista.
Sim.
Não é coisa velha, não, porque tem gente nova também que adora, viu?
Sim.
Então, Mayuri, eu queria pedir para você, para você fazer as suas considerações, deixar aquela mensagem para todos que estão aqui acompanhando através das redes sociais, que estão lá no seu radinho acompanhando também, e aqueles outros também que vão acompanhar depois nas plataformas.
Márcio, eu gostaria de pedir ao Marco que, nas suas considerações, ele desse para nós um caminho das estrelas para que a gente pudesse se defender.
É isso aí, Mar. Eu também estou querendo saber como é
desses
que a gente
infelizes,
pode
como podemos nos defender.
Pois é. Primeiramente, quero agradecer a todos, a você, Neuza, Márcio, todos os ouvintes, ao nosso André, mandar um abraço ao nosso André. Sim. Não é? E a maneira de se defender é uma só: Jesus. É a maneira de se defender. Quando nós perseguimos de uma forma bastante intensa, cumprir os seus desígnios, nós estamos nos defendendo de tudo, porque ele venceu o mundo. E quando nós enxergamos a verdade do Cristo, nós ouvimos a sua voz dentro do nosso coração. Deixamos os nossos equívocos de lado. Procuramos combater as nossas imperfeições. Isso nos liberta dos pensamentos, dos sentimentos equivocados em nós mesmos e aqueles que nos cercam. E ficariam realmente, nós ficaremos realmente amparados por espíritos que fazem o mesmo, que são os espíritos benfeitores da vida maior. Lembrando que os espíritos que estão nas regiões menos felizes são simplesmente espíritos equivocados. Equivocados que talvez nós tenhamos sido no passado ou somos ainda. Mas necessitamos muito de Jesus. Ele é a solução para todos os problemas humanos, com o nosso trabalho e o nosso esforço.
Perfeito.
Neuza Amélia, as suas considerações.
Minhas considerações são de uma gratidão imensa pelas palavras do Marco, pelos ensinamentos, pelos esclarecimentos que chegam até a nos emocionar. Então, muito obrigada a você, Marco, por estar aqui conosco nesta noite. Quero agradecer também a todos vocês que estão juntinhos, ligados pela Rádio Brasil Espírita, nossos ouvintes queridos que são a razão da nossa existência. Muito obrigada, Márcio, por você ter me convidado para participar desse programa e... vamos em frente. A Rádio Brasil Espírita está no ar 24 horas à disposição de todos nós para nos auxiliar a nos libertarmos, a nos protegermos dos ataques a que somos expostos a todo momento. Muito obrigada a todos.
É isso, gente. E a gente já está chegando no final, deixando aquela passagem de Maria Bethânia lá do fundo do túnel do tempo.
No fundo do túnel.
É, lá dentro daquele arquivo, mas o arquivo vivo.
É verdade. Esse é o meu radialista preferido, viu, Marco?
Pois é, lembrando a você que a história não tem fim. Continua sempre, mas sempre que você responde sim, a sua imaginação e a arte de sorrir. Mas a cada vez que o mundo lhe diz não. Beijo no coração de todos e continue com a programação da Primeira Rádio Espírita do Estado de Alagoas.
Você está na www.radiobrasilespirita.com.br, transmitindo para o planeta.